Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 5, A Moreninha 23, parte 1. Que não fumasse charutos de Havana nem de Manilha, porque era isso falta de patriotismo. Para bem rematar o quadro das desgraças que me sobrevieram com a tal paixão romântica que me aconselhaste, de Joana, dir-te-ei, mostra amar-me com extremo e, no meio de seus caprichos de menina, dá-me provas do mais constante e desvelado amor. Mas que importa isso, se eu não posso pagar-lhe com gratidão? Vocês, com seu romantismo a que me não posso acomodar, a chamarei um impálida eu. Que sou clássica em corpo e alma, e que portanto dou às coisas o seu verdadeiro nome, a chamarei sempre ama reila. Malditos românticos, que têm xrismado tudo, e trocado em seu xrismar os nomes que melhor exprimem as ideias, o que outrora se chamava em bom português. Moça feia os reformadores dizem, menina simpática, o que numa moça era antigamente, dessabimento, olha, ao contrário, sublanguidez. Já não há mais, meninas importunas e vaidosas. As que o foram chamam-se agora espirituosas. A escola dos românticos reformou tudo isso em consideração ao belo sexo. E eu, apesar dos tratos que dou à minha imaginação, não posso deixar de convencer-me que a minha linda prima é aqui para nós a amarela, e feia como uma convalescente de febres perniciosas. O que porém se torna sobretudo insofrível, é o déspoto que me exerce sobre mim o brejeiro do Tobias? Narra entende que todos os dias lhe devo dar dinheiro, e persegue-me de maneira tal que, para ver-me livre de ele, escorrego-lhe. Sim, Quibus, a despeito da minha má vontade. Tobias está no caso de muitos, que grandes excelentes palradores, são péssimos financeiros na prática. Como eles fazem ao pais, faz Tobias comigo, que sempre depois de longo discurso me apresenta na minha deficite, te pede-me um crédito suplementar. Eis aqui, meu Augusto, o lamentável estado em que me acho. Lembra-te que foram os teus conselhos que me obri a quarentareninha garanha a experimentar uma paixão romântica, portanto. Não su por amizade, como por dever, conto que me ajudarás no que te vou propor. Eu preciso de um pretexto mais ou menos razoável para descartar-me da tal. Ela vai passar conosco 2 dias na ilha de Ido. Aí podemos levar a efeito, e com facilidade o meu plano é o lhe de simples compreensão e de fácil execução. Tu deverás requestar, principalmente à minha vista, a tal minha querida. Ainda que ela não te corresponda, persegue-a. Não te custará muito isso, pois é teu costume. Nisto se limita ao trabalho, e começará então o meu, que é mais importante. Ver-me-as enfadado, talvez que te trate com rispidez, e que te dirija alguma graça pesada. Não farás caso, e continuarás com a requesta para diante. Eu então irei às nuvens, era desesperador, ciumento e delirante, aproveitarei o primeiro instante em que estiver a sus com dona Joaninha. Farei um discurso forte e eloquente contra a inconstância e volubilidade das mulheres. No meio de meus transportes dou-me por despedido de os amborrês com ela, e pulando fora da tal paixão romântica, correrei a apertar-te contra meu peito, como teu amigo e colega do coração. Fabrido. Tá. Exclamou Augusto depondo a carta sobre a mesa, sorvendo-lhe uma boa pitada de rapé de Lisboa. E esta, fá, acabando de sorver a pitada, o nosso estudante desatou a rir como um doido. Ri-se a noite inteira, talvez? Se não fosse interrompido pelo Rafael, que o vinha chamar para tomar chá. E manhã de sábado seria um pouco mais ou menos 11 horas da manhã quando o batelão de Augusto abordou a ilha de I. Embarcando às Moreninha 5:10, ele designou ao time Palinuro o lugar a que se destinava e deitou-se para ler mais à vontade o jornal do Lonervio. Soprava vento iresco e muito antes do que supipunha, Augusto ouvindo a voz de Leopoldo que o esperava na praia. Bem-vindo sejas, Augusto. Não sabes o que tens perdido. Então é muita gente, Leopoldo mem. Não pouca, mas escolhida. No entanto, Augusto pagou, despediu o seu bateleiro, que se foi reinando e cantando com seus companheiros. Leopoldo deu-lhe o braço, e enquanto por uma bela avenida orlada de coqueiros se dirigiam à elegante casa, que lhes ficava a 30 braças do mar, o curioso estudante, recém-chegado, examinava o lindo quadro que a seus olhos tinha, e de que, para não ser prolixo, daremos ideia em 2 palavras. A ilha de... é tão pitoresca como pequena. A casa da avó de... Felipe ocupa exatamente o centro de ela, a avenida, por onde iam os estudantes, a divide em duas a metades. Das quais a que fica cá à esquerda de desembarca esta estaleiriri, rancamente coberta de velos arvoredos estimáveis ou pelos frutos de que se carregam, ou pelo aspecto curioso que oferecem. A que fica à mão direita mais notável ainda. Fechada do lado do mar por uma longa fila de rochedos, e no interior da ilha por negras grades de ferro, está adornada de mil flores sempre brilhantes e viçosas, graças à eterna primavera dessa boa até terra de Santa Cruz. De tudo isto se conclui que a avó de Felipe tem do lado direito de sua casa um pomar e do esquerdo um jardim. E fizemos muito bem em concluir depressa, porque Felipe acaba de receber Augusto com todas as demonstrações de sincero prazer e o faz entrar imediatamente para a sala. Agora, outras duas palavras sobre a casa. Imagine-se uma elegante sala de 50 palmos em quadro, aos lados dela dois gabinetes proporcionalmente espaçosos, dos quais um, o do lado esquerdo, pelos aromas que jala, espelhos que brilham, e um não sei que insinua. Está dizendo que é gabinete de moças, lhe agisse mais, fazendo frente e ia a 26 a moreninha, vá para o mar, e em toda a extensão da sala gal e dos gabinetes, uma varanda terminar em arcos, no interior meia dúz e de quartos, depois uma alegre e longa sala de jantar, com janelas e pós para o pomar e jardim e ter-se feito da casa a ideia que precisamos dar. Pois bem, Augusto apresentou-se. A sala estava ornada com boa dúzia de jovens interessantes. Pareceu ao estudante um jardim cheio de flores, ou seu semeado de estrelas. Veidade seja que, entre esses orgulhos da idade pisente, havia também algumas rugosas representantes do tempo. De passado, por isso ainda não lhe sancionava a propriedade laí, e um da com comparação, porque há muitas rosas murchas nos jardins, e estrelas quase obscuras no firmamento. Felipe apresentou o seu amigo à sua digna avó, e todas minhas outras pessoas que aí se achavam. Não a lhe mediu senão dizer alguma coisa sobre elas. Uma senhora Dona Ana, é este o nome da avó de Felipe, é uma senhora de espírito e alguma instrução. Em consideração a seus 60 anos, ela dispensa tudo quanto se poderia ir dizer sobre seu físico. Em sua insuma, cheia de bondade e de agrado, arreca a todos com um sorriso nos lábios. Coração se pode talvez dizer o templo da amizade, cujo mais nobre altar é exclusivamente consagrado à querida neta, a irmã de Felipe, e ainda mais, seu afeto para com essa menina não se limita à doçura da amizade, vai ao ardor da paixão. Perdendo seus pais quando apenas contava 8 anos, a inocente criança tinha, assim como Felipe, achado ser no seio da melhor das avós toda a ternura de sua extremosa mãe. Ao lado da senhora Dona Ana estavam duas jovens cujo me se adivinharão facilonente. Uma é a pálida, a outra a loura. São as idrimas de Felipe. Ambas são bolinilintinhas mais para Augusto. Dona Quinquina tem as feições mais regulares. Achou-lhe mesmo muita harmonia nos cabelos os louros, olhos asos e faces coiadas. Confessando, todavia, que as negras madeixas e o rosto romântico de deram na Jodole uma brecha terriel no coração. E a moreninha 21 além destas, algumas outras senhoras aí estavam, valendo Betém a pena de se olhar para maelas meia-lhora sem pestanejar. Toda a dificuldade, porém, está em pintar aquela mocinha, que acaba de rir-se pela 6ª vez, depois que Augusto entrou na sala. É a irmã de Felipe. Que beija-flor, 5 minutos que Augusto entrou, e em tão curto espaço, já ela sentou-se em diferentes cadeiras, desfolhou um lindo pendão de rosas, derramou-o no chapéu que Leopoldo mais de 2 onças d'água de colonia de um vidro, estava sobre um dos aparadores, fez chorar uma criança, deu um beliscão em Felipe, e Augusto a surpreendeu fazendo-lhe caretas. Travessa, inconsequente, e às vezes engraçada, viúva, curiosa, em algumas ocasiões impertinente. O nosso estudante não pode dizer com precisão, nem o que ela é, nem o que não é. Acha estouvada, caprichosa, e mesmo feia, e pretende tratá-la com seriedade, e estudo para nem desgostar a dona da casa, nem se sujeitar a sofrer as impertinências e travesseiras que a todo momento a vê praticar com os outros. Para acabar de uma vez esta já longa conta das senhoras que se achavam na sala, diremos que aí se notavam também 2 velhas amigas da dona da casa. Uma que só se entreteve, se entretem, e se há de entreterem admirar a graça e encantos de 2 filhas, que consigo trouxera, em outra que pertence ao gênero daquelas que se nas sociedades agarram não pobre homem, sentam-no ao pé de si, e, maçando 2 e 3 horas com endonhas intermeáveis dissertações, finalmente zero largam supondo que lhe tem feito indo grande honra, e dado o maior prazer. Quanto aos homens, não vale a pena, vamos adiante. Estas observações que aqui vamos os oferecendo, estão bem bem em Augusto consigo mesmo durante o tempo que insistou em endereçar seus cumprimentos e dizer todas essas muito banas, e já muito se dissas. Mas que se dizem sempre de par parte a par parte com obrigado sorrir nos lábios e indiferença no coração. Concluda essa verdadeira amassada, e reparando que todos tratavam de conversar para melhor desassar as horas e esperar a do jantar, ele voltou o rosto com rei vistas de achar uma cadeira desocupada junto do alguma da fefefefeta, fia moreninha,